Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
I'm living grandiose, pumping on an ambassador, paid in full, kill the bull like a matador, flash
the sun. Sejam bem-vindos, seres rapadurianos do Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho, e no programa de hoje nós vamos dizer quais serão os vencedores do Oscar de 2015. Estamos aqui com o Thiago Siqueira.
Jurandir vai ser a ida do Homem Pássaro Salgado.
Excelente, Wilker Medeiros.
Jurandir, a beleza da vida tá na sutileza.
E finalizando aqui nosso time, pela primeira vez no Rapadura Cast, Bruno Costa, seja bem-vindo.
Muito obrigado, Jurandir, e vamos para a grande festa da indústria do entretenimento, Jurandir Filho.
Excelente, excelente.
Olha, o Oscar é o Oscar do cinema.
Exatamente. Nós estamos aqui juntos para dizer quais serão os vencedores da grande festa do cinema mundial.
Na verdade, de Hollywood, né? A gente sabe disso. Estamos
aqui. Se você quiser saber o que cada um apostou, tem aqui no rapaduracast.com.br o link para as apostas de cada um. No próprio site do Oscar, que tem um bolão que você pode fazer lá. Faça o seu também, é oscar.go.com/mypix. MYPICKS. Aí você loga com o Facebook, faz as suas apostas, copia o linkzinho lá de cima e cola aqui nos comentários pra gente fazer uma brincadeira na noite do Oscar, ver quem acertou mais, aquela coisa toda. Vamos dizer quais serão os vencedores, quem vai acertar mais. Fica a dúvida no ar. Queremos que você participe também, tanto acompanhando a gente no Twitter, na festa do Oscar, vamos acompanhar durante a noite toda. Se você está ouvindo isso aqui depois do Oscar, você pode conferir se a gente acertou ou não. Será que acertamos? Vamos descobrir agora aqui no Rapadura Cast.
Olha, se você quer ganhar dinheiro, siga os passos do Jurandir aí, viu? Que o cara tá virando craque.
Vai, Jurandir.
Aí depois eu erro tudo, né? Aí fica isso, fica feio, né? Dizer que eu não tô inspirado.
Rapadura Cast.
Vamos aqui fazer as nossas apostas. Rapadura Cast de Oscar sempre tem aposta, hein? Quero valeu ver quem vai querer apostar alguma coisa aqui, porque sempre sou eu que me fodo nessa porra, né? Aliás, nos últimos anos, só glórias, só fogos pra mim. Criaram até uma alcunha para a minha pessoa, que é Pai Juras. Pai Juras. Que eu consigo achar quais são os vencedores do Oscar.
Ô, Juras, dizem que quem acerta no Oscar é quem não entende cinema, pô.
Que loucura.
Tô brincando, tô
já zoando. Sabemos quem é que vai ser o último colocado no nosso bolão, né? E o que é
papo de perdedor mesmo, né, cara?
Ano passado acertei 21 das 24 categorias, tá?
Olha aí, ó.
Minha meta a ser batida. Só que esse ano a gente tem filmes muito homogêneos, né? Filmes muito parecidos, assim, vai ser difícil esse ano.
Não, parecidos assim, entre aspas.
Sim, biografias e tudo. Si,
mas a qualidade está muito lá em cima. Eu não vi nenhuma injustiça dentro dos indicados. Eu vi ausências, mas eu não vi injustiças. Tem um ou dois ali que tem um pouco mais abaixo. É, Eu vi algumas ausências que eu realmente senti falta, especialmente de O Abutre. Mas eu não vi grandes justiças. Até mesmo os filmes que eu acho mais fracos da lista de melhores filmes, tem uma ou duas coisas, uma ou duas características que elevam os longas.
É, como certo? O Juras falou, é um ano de muitas cinebiografias. Eu acho que ele falou homogêneo nesse sentido. A gente tem realmente mais cinebiografias, até do que a gente estava acostumado a ver no Oscar, né? E eu acho que nesse ponto o Juras tem razão. Mas eu concordo com o Thiago. O Thiago lembrou uma coisa bem interessante. Artisticamente são bons filmes, nem... A gente vai sentir, obviamente, tem as ausências, sim, mas todos eles são filmes muito bem executados, muito bem realizados.
É, mas, por exemplo, no ano passado eu acredito que a gente tinha filmes mais interessantes, sabe,
Will, cara? Porque... Tire essa sombra negra ao seu redor. Você. Eu sei que você, cara, não gostou de alguns dos filmes que foram indicados.
Não, eu gostei. Na verdade, os que eu vi, eu gostei, cara. Mas, assim, é como aquela coisa, tá entre os melhores e tal, né? Eu acho que muito desses aí tá muito acompanhado de lobby e tal. Porque ano passado tinha grandes filmes assim. Eu não sei se eu fiquei acostumado, né, com a qualidade do ano passado, mas sei lá, cara. Sabe?
Mas eu acho que esse ano a gente tá bem servido também, Wilker. Eu vejo bons filmes na nossa frente aqui.
Mas uma coisa que eu gostaria de destacar, Tia, que muita gente tá falando, Juras, por aí, é a questão da diversidade entre os indicados, sabe? Assim, primeiro em relação à figura feminina. Nenhuma mulher aparece nas categorias de direção, roteiro, fotografia, tá entendendo? Dentre os indicados a filme, nenhum tem protagonista como mulher. E acho que é a primeira vez que isso acontece desde 2006, tá ligado?
Uhum.
Tem a questão também em relação aos negros, né? Que apesar de ter Selma entre os indicados. Tem
Selma, é verdade.
Nenhum ator negro foi indicado esse ano, diretor.
Apesar da puta interpretação feita pelo Daniel Yoendo do Martin Luther King no Selma.
Pois é,
Eu fiquei impressionado com o ótimo trabalho que ele fez.
Pois é.
Agora a questão é: a gente vai falar um pouco mais disso na categoria de melhor ator. Já existe uma ausência muito sentida na categoria de melhor ator.
Jake Gyllenhaal, né?
Sim.
Jake Gyllenhaal. O que a gente vai discutir é: será que tinha como tirar algum desses cinco atores pra colocar o Jake Gyllenhaal ou o Daniel Yoendo?
O Bradley Cooper, não? Podia sair, não sei.
Talvez o Bradley Cooper. É. Dessa lista, eu concordo com o Juras. Talvez o Bradley Cooper.
É uma pena que são só cinco filmes, né? Então, nas outras categorias, né? Na principal categoria, podem ser até 10 e só tem 8.
Sim, verdade. E o que o Wilker falou, né? A gente tem muito lobby, muita campanha em cima de filmes, né? A primeira fase do Oscar, principalmente, é essa coisa dos comitês indicarem, tem um lobby muito forte, então...
E outra coisa, Bruno, é interessante citar que a academia, a presidente da academia, que é a Cheryl Bonnie Isaacs, que é uma negra, né? Não tem... Ela diz que é importante isso, ela tá comprometida, né, em fomentar a diversidade entre os filmes e tal.
Mas eu acho isso...
Esse ano tá bem direto, né?
Mas Wilker, eu acho isso uma bobagem, cara. Não... Eu acho que...
Se o filme for bom, ele vai sustentar independentemente de qualquer ação afirmativa.
A própria indústria, ela não aposta muito, sabe? Eu acho que não se divide por gênero, sabe? Ou por raça, ou o que seja.
Sim.
Tem que ser bom. Se o filme for bom, ele entra, como foi ano passado com 12 anos de escravidão, que acabou ganhando. Então já foi um baita efeito pro Oscar.
Não, eu tô comentando, Júlio.
O Selma, né? O Selma. O que é o Selma? Luta é King, né? Já é a luta, né?
Sim.
O que eu acho paia, vou usar a expressão, acho paia, é essa militância de ter... Não, tem que ter filme negro, tem que ter filme protagonizado por mulher, porque tem que representar as classes, tem que ter filme de gay, tem que ter... Você não precisa disso. Se o filme for bom, ele vai estar por aí, entendeu? A gente tem um Imitation Game aí com o Benedict, que é um gay, entendeu? Então, assim, é pouco importante se é um gay, se é uma mulher, se é um negro, se é um branco. Isso não importa. Eu não gosto muito dessa militância, sabe? Assim, não, tem que ter um filme... Parece cota, né? Quer colocar cota até no Oscar, porra. Caralho.
Não.
Olha, não é isso, não. Você sabe que eu tenho minhas ressalvas quanto ao jogo da imitação, mas eu acho um filme um ótimo filme.
É um bom filme.
Agora, eu acho, por exemplo, Selma melhor que o jogo da imitação, eu acho Selma superior, a teoria de tudo.
Eu sei, eu juro, eu comentei isso aqui porque é uma coisa que tá sendo discutido por aí, sabe? O próprio Spike Lee, né? Como sempre, também.
Ah, Spike Lee é um pé no saco também, meu amigo.
mas eu acho assim, Wilker, a discussão é válida, mas foi o que o Thiago falou. Se é bom, tem que estar. Se realmente fez por merecer, tem que ser indicado. E se tiver realmente condições de ganhar, que vença. A gente não pode também transformar isso e esse discurso, que é importante, é relevante, a discussão em si é interessante, é. Mas a gente não pode transformar numa regra. Então todo Oscar a gente tem que ter filmes assim, assado. Isso. Não, isso não pode acontecer.
Sim,
senão,
sim, sim.
A gente
sim.
vai começar a limitar a arte, dizer que a arte precisa disso, disso, disso. Então daqui a pouco a gente não. Os próprios diretores, atores e tudo mais sim, não conseguem sim. fazer mais, né? Não,
até. Olha, até sem contar que esse ano a gente
tá teve. Disso aí também, né?
E esse ano a gente teve um filme que foi feito, montado como Oscar bait, que foi o Invencível. O Invencível é claramente um Oscar bait.
E ficou sim, de fora.
Sim. Pois ficou é. De fora.
E a Jolie ficou irritada, hein, cara. A Jolie
ficou irritada. Na minha opinião, merecidamente ficou de fora.
E a Jolie ficou... Ela, na verdade, deu umas declarações a respeito da não indicação também pro Globo de Ouro, né? Que foi bem esnobado, assim, no Globo de Ouro. E no Oscar não chegou nem a ventilar, né, cara?
Se a gente for ficar também lamentando por filmes que não foram indicados, tem muito filme que passa batido, né, cara? Que são excelentes.
Com certeza.
Nossa, sim. Passa batido.
É aí que a gente entra naquela questão dos esnobados, né, cara?
O pessoal esquece que o Oscar é o prêmio de Hollywood, entendeu? Não é o prêmio do mundo, do cinema, apesar dele se titular de vez em quando como a premiação do cinema. Pô, muito filme fica de fora, né? É por isso que existem festivais como Cannes, existe Sundance, existe Berlim e etc, né?
O Oscar é a festa da indústria. As pessoas acho que esquecem disso um pouco e querem que o Oscar seja o Cannes. Ele não é. O Oscar é totalmente diferente.
Oscar não é Cannes, Oscar coisa. Não é Berlim, Oscar não é Sundance, Oscar não é Veneza.
Perfeito.
Exatamente. Oscar é Hollywood, entendeu?
Exatamente, festeja a indústria de Hollywood, né, cara? É basicamente isso mesmo.
Existe um espaço para celebrar o cinema mundial, existe, certo? E alguns filmes, ocasionalmente, conseguem até furar e entrar em categorias mais prestigiadas pelos filmes americanos.
Isso.
Mas... Como foi o caso dos clássicos, o próprio brasileiro, Central do Brasil, Cidade de Deus que entrou. As pessoas esquecem que o Cidade de Deus foi indicado a porrada de coisa, entendeu?
Pois é, esse ano a gente tem o fantástico, o belo, o fabuloso, o incrível Ida, que tá indicado em categoria de fotografia.
Ida, nossa, que
merecidamente.
Filme belíssimo, belíssimo. Thiago, excelente indicação. Quem não viu Ida, por favor, corra atrás.
E é um dos, esteticamente, é um dos filmes mais interessantes de todos esses do Oscar, hein, cara?
Enquadramentos incríveis numa narrativa, nossa,
inclusive,
singular.
Inclusive, eu vou dizer aqui pessoalmente, já dando um pequeno spoiler, mas Ida é o meu indicado na categoria de fotografia.
Thiago, high five. Tamo junto.
Já sabemos quem vai perder também, né, Thiago?
Muito bem. Juras, já sabemos. Ô, Juras, só pra complementar aquela questão que eu tava falando dos esnobados, né?
Justo.
Por exemplo, Ralph Fiennes, Amy Adams, sabe? Foram figuras, assim, bem comentadas, né? De filmes, assim. E também teve o Foxcatcher, né, cara? Que ele ficou aí em várias categorias, comentado e tal, mas não ficou entre o melhor filme, né?
Aquelas coisas bonitas do Oscar. Vamos lá. De baixo pra cima, acesse aí oscar.go.com/mypix, que tem lá a listagem, você pode fazer suas apostas, o bolão e etc. E tem os links das nossas quatro listagens de apostas aqui no rapaduracast.com.br na edição do Oscar. Muito bem, vamos lá de baixo pra cima, começando com o melhor roteiro adaptado. Tem American Sniper, é o jogo da imitação, Vício Inerente, A Teoria de Tudo e Whiplash. Quem é que leva de melhor roteiro adaptado aí?
Juras, eu li Vício Inerente, o livro do Thomas Psycho, né? Que o Paul Thomas Anderson adaptou aí. Mas o filme ainda não foi lançado aqui e tal.
Foi meio ignorado. É sempre meio ignorado
o Paul Thomas Anderson. Você bem reparar, em filmes como Magnolia, isso, até mesmo Bug Nights e tal, ele geralmente é indicado realmente mais a roteiro e tal, assim.
Assim como o próprio Quentin Tarantino, por muito tempo, ele sempre foi indicado com roteiro, né?
Exatamente. Enfim, por fora, eu diria que era o Vício Inerente, que até tá fazendo uma campanha monstruosa, mas também foi bem ignorado assim também. Mas em relação a lobby, né, também, a discursão e o que ele gerou e tal, eu acredito que fica com The Imitation Game, né, que é o jogo da imitação.
É o meu indicado também, o jogo da imitação, melhor roteiro adaptado.
Eu vou discordar dos amigos, meu voto vai pra Whiplash e eu creio que o voto da academia também vai pro Whiplash, até porque eu acho que o filme não vai levar apenas um Oscar pra casa.
Sicas, eu posso dizer a tua uma coisa, Whiplash nunca foi nem roteiro adaptado, pra ter uma ideia.
Ele
é adaptado de Whiplash, né?
Só foi colocado como roteiro adaptado por um motivo, porque a academia quis.
Exatamente.
No WGA, no Sindicato dos Roteiristas, ele tá como roteiro original.
Exatamente.
Por que isso? Porque Whiplash é baseado, entre aspas, num curta-metragem feito pelos próprios realizadores para vender o projeto.
É.
Minha escolha aqui é o jogo da imitação. Eu acho que como é, roteiro adaptado, eu acho que é ele que leva, até por conta, eu vi tanto o Jogo da Imitação, quanto o American Sniper, quanto Teoria de Tudo, quanto Whiplash, e eu acho que desses filmes, a questão do roteiro adaptado vai pesar, principalmente por conta de alguns elementos que aparecem no filme e que eu acho que é muito bem adaptado mesmo. Eu acho que as pessoas vão perceber isso ao ver o filme, obviamente.
Siqueira, é, tu é o único que vai no Whiplash, né? É isso, né?
Isso.
Tá marcado aqui. Muito bem, vamos pra roteiro original. Nós temos Birdman, Boyhood, Foxcatcher, O Grande Hotel Budapeste e Nightcrawler, que é o Abutre. Roteiro original, hein?
Juras, eu acho que essa categoria, assim como boa parte do Oscar, está entre Birdman e Boyhood.
Facinho pro Birdman essa, hein?
Facinho pro Birdman.
Eu também acho. Também acho.
Concordo com vocês, Birdman.
Por quê? Na verdade, eu acredito nisso. Porque o Boyhood, apesar da sutileza que ele tem, ele não tem nenhum plot twist, ele não tem nenhuma trama mais complexa do ponto de vista esquemático, assim, sabe? Eu acho que a força dele tá nos personagens, na sutileza humana de tudo aquilo ali.
Até porque e o Birdman, eu acho que a...
E o Birdman também, ele traz assim, um leque de temas para debater e torna isso muito orgânico. Eu acredito que o Birdman deve levar.
Boyhood é uma história que prega pela simplicidade, pela facilidade de você se identificar com ela.
Identificar com o real, né? Identificar com algo perfeito. Eu concordo que o Birdman vai ganhar. Eu acho que ele tem muitas análises, ele tem muitas camadas. A estrutura dele como roteiro, o Thiago falou uma coisa interessante, ele é muito bem construído, né? Pra levar o espectador pra onde ele quer. Ele tem quebras muito bem pensadas, ele tem pontos de ruptura dos personagens muito bem estruturados. Isso eu acho que é um ponto a favor dele. Agora, o Boyhood, o Thiago falou até uma coisa no Rapadura Cast que eu fiquei pensando. Foi interessantíssimo como o Linklater conseguiu achar um roteiro pra amarrar esse filme todo, né?
Não, ele apostou na sutileza, na simplicidade, né, cara? Ele não quis criar nenhum plano mirabolante. Não, ele apostou na vida, né, cara? Na vida.
Na complexidade da vida cotidiana.
Sim. Exatamente.
Vamos para efeitos especiais, onde tem Capitão América, o Soldado Invernal, tem Planeta dos Macacos, O Confronto, tem Guardiões da Galáxia, Interestelar e X-Men Dias de um Futuro Esquecido.
Eu vou ficar com os macacos, porque chegaram num nível ali, cara, que eu não sei dizer o que é macaco original, o que é macaco real, o que é gente, o que não é.
O que é prótese, o que é digital.
Tá avacalhado demais aquilo, cara.
Então você fica comprando os macacos que você queira.
Macacada na cabeça. Por mais que eu quisesse ver a Marvel ganhando um Oscar, ia ser muito bonito.
Mais Guardiões não ganha, não.
Certo, mas macacada na cabeça.
Agora, isso é interessante, Thiago, porque o visual, em questão de efeitos especiais, o Guardiões, narrativamente, utiliza muito mais os efeitos para dar benefício, né, à história, etc, etc. Só que o que impressiona mesmo é essa questão do Planeta dos Macacos.
É captar a sutileza, a interpretação do Toby Cable, Andy Serkis, e transformar isso, transformá-los de uma atuação humana, entre aspas, para uma atuação símia.
Símia, né? É, perfeito.
Pois é.
Isso tem um ponto importantíssimo nessa categoria, que é a veracidade das ilusões criadas. Uhum. Elas são realmente muito reais. Eu trabalho com 3D, é uma das coisas que eu faço, e nós ficamos impressionados, nós artistas no meio, a gente até conversou muito sobre isso, com a realidade passada por esse filme com relação aos macacos. Você vê a questão das sombras, a movimentação, a própria textura. Trabalhar muito com essa coisa orgânica é difícil, quem faz 3D sabe disso. E, cara, é impressionante. O Planeta dos Macacos é uma obra, nesse ponto, muito acertada.
Agora, Bruno, nesse ponto que você falou também, a gente não pode também esquecer dos efeitos de Capitão América, que são sutis, mas justamente por conta das sutilezas, eles são quase imperceptíveis.
Cara, não é. Eu tava vendo os efeitos especiais do Capitão América, Thiago, que soltaram no YouTube, né? A Marvel soltou aí no YouTube e tal. Sim, sim. Cara, todo aquele hangar, todo aquele navio, tudo aquilo ali é tudo efeito especial, cara. Tudo.
Mas aí entra uma coisa importante. Você trabalhar com essa parte menos orgânica, não orgânica, é mais fácil de fazer. Por incrível que pareça, volto a falar, quem trabalha com 3D sabe disso. Objetos que já existem e, teoricamente, você...
Tu fala cenário, mais... né, Bruno? Tu fala cenário.
É, exato, exato. Pra construção do cenário, é muito mais tranquilo você trabalhar com coisas não orgânicas. Trabalhar com orgânico é um trabalho muito mais complexo.
Vale da estranheza.
Exatamente.
Eu vou apostar no Interestelar.
Olha, interessante, Júlio. Interessante.
Eu não vou apostar, eu vou acertar, entendeu? Eu tô só sabe, vocês erraram a parada.
Pai jura, pai jura.
Juras azarão, juras azarão.
O primeiro Planeta dos Macacos foi indicado também lá em 2011, quando ele saiu, né? Ele perdeu pro Hugo. E esse ano também não ganha, não. Eu acho que o mérito tá mais na interpretação. Eu entendo a tecnologia e tudo, mas a interpretação do Andy Serkis ainda é um dos fatores que ele poderia ser indicado facilmente a melhor ator, ou que seja coadjuvante, ou que seja no Oscar.
Aí um dos esnobados, né, cara?
Mas o Interestelar, eu revi o Interestelar depois que a gente fez o Rapadura Cash, que eu não achei essa pipoca toda e achei mais ou menos. Aí assisti novamente e percebi alguns detalhes tecnologicamente falando, tipo aquela câmera que sai da nave quando tá voando. Eu acho que ele caprichou muito ali nos efeitos especiais, quando eles estão em outro planeta. Então assim, eu acho que em termos de efeitos especiais, tecnicamente o Interestelar é meu superior.
A questão do Interestelar, muito do Interestelar é feito de efeito prático também, sabe? O Nolan construiu, na verdade, aquela nave lá todinha, muitas daquelas peças, é uma marca registrada dele mesmo, né?
Então, ele gosta. Enfim! Você apostou no planeta. Fica com seus macacos aí, meu filho. Pra categoria de som aqui, melhor edição de som e melhor mixagem de som. Siqueira, por favor, anualmente você faz isso. Explica a diferença pras pessoas que não entendem aí. Diferença de edição e mixagem de som, por favor.
Edição de som é como você basicamente vai encaixar as diferentes trilhas dentro do som. Você tem efeitos sonoros. A qualidade desses efeitos sonoros, como é que você vai fazer? Você vai ter que criar alguma coisa nova? Você vai ter que colocar alguma coisa nova? Como é que você vai fazer a questão da voz? Tem alguma modulação?
A manipulação, né?
Isso. Mixagem é um pouco diferente. É você trilhar, certo? Você tem efeitos sonoros, você tem diálogos, você tem som.
Ajuste de volume, né?
Ajuste de volume. É como você vai colocar aquilo nas caixas de som.
Exatamente. O que é um absurdo, o Interestelar tá indicado nessa categoria de mixagem. Porque parece que eles desaprenderam no filme que você não escuta o que o Matthew McConaughey fala, porque a música tá muito alta, né? Então...
Mas acho que é um problema recorrente, assim, na filmografia do próprio Nolan, né? Ele dá preferência grande, assim, às trilhas sonoras dele, né, cara?
Sinceramente, eu não entendo as indicações do Interestelar. Aliás, vamos lá pros indicados. Melhor edição de som, American Sniper, Birdman, O Hobbit, Interestelar e Unbroken, né? O Invencível lá da Jolie. Quem ganha a melhor edição de som? Aliás, a gente pode fazer na sequência os dois. Melhor mixagem de som, American Sniper, Birdman, Interestelar, Invencível e Whiplash. Só quem não está no outro é o American Sniper e o Whiplash estão invertidos aí, né?
Eu vou ficar com o American Sniper, cara. Nas duas... porque eu vi um filme do...
Nas duas categorias, edição e mixagem?
Exatamente, eu vou ficar com ele porque eu vi um filme com o Mark Wahlberg de guerra também, acho que foi ano passado,
Lone,
cara.
Lone Ranger? Não, Survival. Lone Survival.
O grande herói aqui.
O grande herói, né? Pronto. Cara, a edição de som daquele filme me impressionou, assim. E geralmente filmes de guerra, assim, filmes que abordam mais essa temática de se atentar a pequenos detalhismos, assim, de tiros e tal, eu acho que eles focam bastante nesse aspecto. Então, eu acredito que o sniper americano deve levar aí, cara.
Não é por nada que o The Hurt Locker, né? Aquele Guerra ao Terror ganhou mixagem e edição de som também, né?
Pois é.
Sim. Os Bornes também faturavam sempre esse tipo
os Bornes.
De Oscar, né?
Ô, Bruno, e aí você?
Mas eu vou ficar com o meu amigo Wilker. Também aposto em American Sniper. Eu acho que essa é uma das poucas categorias que o American Sniper vai levar.
Eu vou de Birdman. Vou de Birdman porque quando entrei na...
Ambos?
Em ambos. Apesar de que mixagem de som, eu tenho uma tentaçãozinha de votar no Whiplash.
O Whiplash seria tão bonito.
O Whiplash seria fantástico. Na verdade, o meu favorito pessoal é o Whiplash, mas eu acho que vai ganhar o Sniper americano.
Eu fico muito tentado a votar no Whiplash mixagem, mas eu vou votar em Birdman por um motivo. Quando eu entrei na sala de cinema, eu juro que você tá uma fileira atrás de mim. No momento que a gente começou a ser bombardeado pelo espetáculo audiovisual de Birdman, o som se tornou quase hipnótico. Até porque você estava manipulando o som presente, os diálogos do Birdman com o Regan. Você tá lidando com a trilha sonora que tinha uma característica exegética.
E o que é aquela cena lá fora, né, Thiago? Aquele é um trabalho miserável.
Algumas pessoas disseram nos comentários do Cash Birdman, aquela cena é mais ou menos assim, não tem nem interpretação naquela porra. Caralho. Acho que eu vi outro filme, então.
Ai, meu Deus.
Então, por todos esses fatores, vou votar em Birdman nas duas categorias. Apesar de que eu vou fazer uma ressalva, e eu queria muito que o Whiplash levasse mixagem.
Engraçado, eu sinto falta do Whiplash na edição de som. Uhum. Engraçado isso. Eu acho que acho que o grande barato do Whiplash é justamente a edição de som fazer uma brincadeira junto com a montagem. E eu acho que eu senti falta do Whiplash, aí é que tá, na edição de som. Mais até do que na mixagem. Na edição de som, se ele tivesse, eu cravaria nele, porque eu acho a edição de som dele primorosa.
Eu discordo um pouquinho. Eu fico com a edição de som, eu fico com o American Sniper. Filme de guerra é batata, meu amigo, porque é som de tiro. E o American Sniper tem uma parada que é o tiro em câmera lenta e o som tá rolando, entendeu? Assim, então você meio que tá hipnotizado pelo som. O som faz parte. Eu lembro quando assisti Soldado Ryan no cinema, eu fechava os olhos e eu me imaginava na guerra, meu amigo. Porque assim, os tiros. Os caras usavam o double surround, né? Então tinha tiro da esquerda. Se tu fechasse os olhos, tu via o tiro vindo assim, lá de esquerda aí. Lá direito, isso é foda. E o American Sniper tem um pouco disso também, sabe? Eu acho que ele ganha na edição de som, mixagem. Eu fico com o Whiplash, porque o Whiplash, ele tem uma coisa bacana, que ele tem muita música, mas tem muito diálogo por cima da música. E o cara conseguiu, a turma da mixagem de som, conseguiu fazer com que ficasse bem uniforme, sabe? Você ouvia enquanto tocava. Muitas vezes a gente vai pra um show de rock, por exemplo, e você escuta o som da banda mais alto do que a voz do próprio vocalista. E isso acontece ao vivo. Quando é estúdio, quando é CD, ou você tá ouvindo no iTunes ou no YouTube, etc., você consegue ouvir o vocalista. Quem foi pra show de rock vê esse desbalanceamento. Por quê? Porque tá mal mixado. O som dos equipamentos estão mais altos do que a voz. A voz deveria ser um pouco mais alto do que o som dos equipamentos. Senão você não escuta, não entende a letra. Você escuta assim. É mal mixado. Então o Whiplash, ele tem essa qualidade, porque o cara tá tocando bateria, que é um instrumento barulhento, e você consegue ouvir o diálogo dele, do J.K. Simmons com o Miles Teller e tudo mais. Então é uma mixagem muito boa.
A própria captura de som dele é muito boa, né? Ele tem um tratamento depois, obviamente, isso acontece, mas a própria captura de som, e o Miles Teller realmente tocou a bateria, enfim, a gente depois soube disso, e impressionante, cara, impressionante. O Whiplash realmente tem uma mixagem de som muito boa, mas como o Juras falou, filme de guerra, American Sniper tem realmente uma mixagem de som muito boa, e uma edição de som também, que é bacana. Se o Whiplash estivesse na parte de edição de som, como eu gostaria, como, meu Deus, que ele levasse tanto a mixagem quanto a edição, porque quem viu o filme sabe do que eu tô falando. Essa brincadeira com a montagem é primorosa, primorosa.
Verdade, primorosa. Muito bem, vamos lá subir mais categorias. Tem duas categorias que são muito difíceis de apostar, né? Porque são curta-metragem e curta-metragem. Curta-metragem live action e curta-metragem animado. Que a maioria a gente não consegue ver. Até alguns tem no YouTube, o próprio Faminto, né? Que passou antes do
Operação Big Hero.
Aqui ficou o Banquete. O Banquete, perdão, né? Passou antes do Operação Big Hero, né? Então a gente conseguiu ver. Os da Disney a gente sempre consegue ver, né? Mas enfim, estamos aqui para apostar. Melhor curta live action, vocês apostam em quem?
Eu aposto em Aya, cara. Que eu vi muita gente comentando a respeito desse Aya, assim, faz tempo, sabe? Então, eu acho que ele... Aquele The Phone Call também, eu vi muita gente também falando, mas eu acredito que fica com Aya.
Tem aquele, esse Boogaloo em Graham, que são dois moleques que eles usam... Eles têm galinha como animal de estimação, cada um fica com galinha. É um filme pra família, assim, é difícil ganhar o Oscar. O Oscar, nessas categorias, não é muito good vibe, né? Ele quer filme porrada, que destura a sua cabeça, sabe?
Então, e o Aya é israelense, né? Cru, bem sim. Na carne, né?
Eles primam muito por essa coisa conceitual, né? Essa coisa da... O que realmente esse filme expressa, do que quer dizer. Eu acho que nesse ponto, tô com o Wilker também, eu marcaria o Aya.
Muito bem, então, Isqueira?
Eu vou com o The Phone Call.
Eu também fico com o The Phone Call, hein, Isqueira? Esse é excelente, que é uma profissão bem popular nos Estados Unidos.
Pois é, que é o disco ajuda, o disco suicídio.
Isso, que muita gente
liga. Que é quando a pessoa que tá se sentindo mal consigo mesmo e tá pensando em se matar, ela liga pra esse disco que ajuda e tem uma pessoa do outro lado tentando ajudá-la, tentando fazer com que ela comece a se sentir melhor e esqueça esses pensamentos suicidas. Tem tudo pra funcionar, é uma história que funciona, pode funcionar muito bem no curta.
Muito bem. E melhor curta animado. Eu fiquei apaixonado pelo Banquete ali, achei...
Aquela, eu chorei com o Banquete, cara. Eu chorei com o Banquete.
Quem teve cachorro, eu achei o Banquete quis ter cachorro, né?
Mas daí eu achei o Banquete melhor que o Operação Big Hero, que eu gosto muito. Pô, caramba, Thiago.
Mas os curtas da Disney estão arrebentando, né, cara? É foda. A Disney tá mandando muito bem.
A Disney tá mandando muito bem, né, cara? Tá sim. Ultimamente tá batendo a própria Pixar,
nova,
né, cara?
Nova era de ouro da Disney, cara. Essa é a terceira nova... A terceira era de ouro da Disney,
agora, vai. Thiago, o Juras, eu vou um pouquinho de contra, que eu vou seguir o mesmo raciocínio lá.
Eu não vou apostar no Banquete, não, tá? Eu só concordei com o Siqueira.
Porque eu vou apostar nesse The Dawn Keeper, que é um filme, assim, bem depressivo, né?
Porra.
É, bem tocante, tal, assim, também expressa muita realidade, tal, assim, eu acredito que esse... E tá bem comentado, assim, eu acredito que esse The Dawn Keeper
Ele tá com um lobby forte, né? Pelo menos pelo que eu tenho escutado, que eu tenho lido, ele tá com um lobby muito forte.
É, eu sempre faço questão de dar uma olhada no que tem por aí dos curtas e documentários, até porque alguns desses filmes animados já tem na internet, Eu tive a oportunidade de assistir 4 dos curtas animados. Uhum. E eu fico com The Bigger Picture. Porque, cara, é muito foda. Porque a gente sempre escuta assim, porra, quando você tá mal, vai viajar, vai... Coloca a cabeça no lugar pra as coisas voltarem ao eixo. E o filme vai numa maré contrária e fala assim, tudo que não presta, vamos jogar fora. Aí ele sai tirando tudo da casa dele, sabe? Ele meio com um aspirador de pó, ele sai... sugando tudo, ou seja, nada presta mesmo do cara, né? Então, assim, ele vai numa linha completamente diferente, que é muito fácil de se identificar, né? Todo mundo já passou por um período de merda, né? E é muito fácil de se identificar com o filme, então eu fico com The Big Picture, né? Eu fui no The Big, o Wilker foi no The Dawn Keeper, e tu, Costa?
Eu vou também com o The Dawn Keeper, eu acho que é o filme que vai levar.
Tudo bem, vamos lá, seguindo aqui nas categorias... técnicas, tem os design de produção para O Grande Hotel Budapeste, O Jogo da Imitação, Interestelar, Caminhos da Floresta e Mr. Turner.
Eu acho que pode entregar o
pro Grande Budapeste?
Wes Anderson, cara. Pode entregar o Wes Anderson.
Eu também, Wilk, tamo junto.
Tamo junto também. Acho que, cara, o desenho conceitual do filme é incrível. Eu acho que o Wes Anderson, ele vem acertando muito a mão. Eu acho que o Hotel Budapeste é um ápice da carreira.
50% dos filmes do Wes Anderson tá em cima do design e produção, cara.
Assim sim, como perfeito. Do Tim Burton também,
perfeito,
né?
Perfeito.
Só que no caso do Wes Anderson, ele consegue colocar tanto coração nesse design, cara. Sim. Que é difícil você não se apaixonar por esses ambientes.
Claro, pô. O design de produção pra Wes Anderson é um personagem, pô. É um elemento narrativo, assim, pontual.
É um elemento narrativo fundamental.
Pontual.
Precisa existir pra contar a história
agora,
que ele quer contar.
Agora é engraçado, então, cara.
Ele não cria ambientação.
É, agora e é engraçado. Coisa, os dois primeiros filmes dele não tem muito esse expressionismo todo, tá ligado?
Enquanto o Tim Burton, às vezes o design de produção destoa da narrativa, no caso do Wes Anderson, não. Ele é parte integral da narrativa. Ele é parte integral do coração dos personagens.
Muito bem, vamos aqui para as músicas.
Tudo é incrível.
Você vai escutar um trechinho de cada um dos indicados. Aliás, se você quiser escutar as músicas completas, acesse lá o nosso Spotify, nossa playlist do Rapadura Cash. Tem todas as músicas usadas aqui no Rapadura Cash, as principais músicas, né? E obviamente tem as 5 indicações ao Oscar de melhor canção deste ano. Então, vamos lá. Nós temos Everything's Awesome, do Uma Aventura Lego. Temos também Grateful, do filme Além das Luzes. There were a lot of tears I had to cry through. A lot of battles left me battered and bruised. And now a shattered head, my heart ripped in two.
I was broken, there were a lot of times I stumbled and crashed, when I was on the edge down to my last chance, so many times when I was so convinced that I was over, but I had to fall, yeah, to rise above it all, I'm grateful for the star, made me appreciate the sun.
Excelente, nós temos I'm Not Gonna Miss You, do filme Glen Campbell.
I'm still here, but yet I'm gone. I don't play guitar or sing my songs. It never defined who I am. The man that loved you till the end. You're the last person I will love. You're the last face I will recall, and best of all, I'm not gonna miss you.
Temos uma das favoritas, que é Glory, do filme Selma, interpretado por John Legend e o Common. One day, when the glory comes, it will be ours. When the war is won, we will be sure, we will be sure. Oh, glory, 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 oh, glory, glory. Hands to the heavens, no man, no weapon. Formed against, yes, glory is destined. Everyday women and men become legends. Sins that go against our skin become blessings. The movement is a rhythm to us. Freedom is like religion to us. Justice is juxtaposition in us. Justice for all just ain't specific enough. One son died, his spirit is revisiting us. True and living, living in us. Resistance is us. That's why Rosa sat on the bus. That's why we walk through Ferguson with our hands up. When it go down, we woman and man up. They say stay down, and we stand up. Shots, we on the ground, the camera panned up. King pointed to the mountaintop, and we ran up. One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day. E a minha favorita, que é Lost Stars, foi indicada ao Oscar do filme Mesmo Se Nada Der Certo. Please don't see just a boy caught up in dreams and fantasy. Reaching out for someone I can't see. Take my hand, let's see where we wake up tomorrow. Best laid plans, sometimes it's just a one night stand. I'll be damned, Cupid's demanding back his arrow. So let's get drunk on our Tuesday. On the young, it's hunting season, and the lambs are on the run, searching for meaning. But are we all lost stars, trying to lie? Oh no.
E eu vou no meu coração dessa vez. Eu não quero nem saber se Sampa vai ganhar, eu vou nela. Eu vou Long Stars, não quero nem saber.
Lost Stars. Que é a música excelente. É, tem duas versões. Uma música excelente com a Keira Knightley cantando. E tem a música com o Ada Levine do Maroon 5, né?
E só lembrando que quem vai cantar no Oscar é o Adam Levine, que eu não que suporto seja.
Não, mas é excelente, cara. Maroon 5 é uma banda muito legal, cara. Uma banda muito boa.
Eu acho que o Maroon 5 é uma banda muito boa, cara.
Mas Glory, tá que pariu,
Glory
hein?
Leva.
Parabéns.
O Lord tá nas cabeças. Mas eu vou com o meu coração também. Lost Stars, Begin Again. Nossa.
Olha.
Eu acho a melhor dessas, eu acho a melhor canção.
É a melhor, cara. É a melhor. É fantástico.
Por mais que eu ouça 3 vezes por dia a versão de Lost Stars da Keira Knightley aqui no meu MP3 player, que eu ouço, é quem vai ganhar a Selma, cara.
Não,
ouvi essa música no final do... Ouvi Glory no final de Selma, cara. É quase uma experiência catártica, sabe? É muito bacana ouvir essa música. É quase um hino à liberdade. É quase um hino.
Quero nem saber. Vou perder o voto, vou votar em Lost Stars.
Vote no seu coração, concorra, exatamente. Perca, mas vote com o seu coração.
Esse eu vou. Eu sei, acho que todo mundo sabe que o Glory vai ganhar. Acho que não tem muita dúvida disso. Mas Lost Stars é uma canção lindíssima.
Lost Stars é muito foda, Nossa, muito foda.
Ano passado, a Let It Go ganhou?
Ganhou, Let It Go. Música do milênio.
Adele da Zin.
E música original, nós temos aqui o Grande Hotel Budapeste, temos o Jogo da Imitação, temos Interestelar, temos Mr. Turner e temos A Teoria de Tudo, que ganhou o Globo de Ouro, né?
Exatamente.
Pois é, eu acho assim que esses... Tem dois caras aí que já estão enchendo o saco, né? Não tem que ganhar não, viu, cara? É Alexandre Desplat e Hans Zimmer, viu?
Caraca, mas o Hans Zimmer...
Não,
cara,
eu não tô falando em questão de ruim não, Júlio. É porque esses caras sempre aparecem.
É impressionante.
Eu tô vendo um ano acontecer o seguinte. Os indicados seriam Alexandre Desplat, Hans Zimmer e John Williams.
O Alexandre Desplat esse ano, cara, ele fez, além dessas duas indicações aí, que é o Grande Hotel Budapeste e Imitation Game, ele fez também o da Jolie, cara, que é Unbroken também.
Aliás, a Angelina Jolie cercou dos melhores da parte técnica e...
Cara, a Jolie trabalhou com o que tinha de melhor no mercado, cara. Melhor. Com o que tinha de melhor.
Oscar baixo, como você queira falar, né?
Exato. Impressionante.
Mas olha só, o Alexandre Desplat, ele foi indicado já várias vezes pro Oscar. O Hans Zimmer foi indicado várias vezes. Ganhou apenas um, que foi com o Rei Leão. Eu acho que não é agora que ele vai ganhar um novo Oscar.
Nem eu acho também.
Porque o Oscar desse ano... vai ser do Alexandre Desplat pelo Grande Hotel Budapeste, que é uma trilha sonora fantástica. Apesar de eu gostar muito da trilha sonora do A Teoria de Tudo, que é bem tocante e tudo mais, mas a do Hotel... Cara, escutem a trilha sonora do Hotel Budapeste no YouTube, no iTunes ou o que seja aí. É excelente, cara, excelente.
Ela, na verdade, funciona como se fosse uma espécie de teatro, né, Júlio?
Exatamente.
A trilha do Hotel Budapeste.
Uma pena que pouca gente viu o filme, né, mas enfim.
Pois é. Agora eu vou discordar... mas ainda ficar com o Alexandre Desplat também. Por quê? Na minha crítica do The Imitation Game, que é o jogo da imitação, eu destaquei como um dos principais pontos, cara, a trilha do Alexandre Desplat. No trailer desse filme, que mostra a máquina lá e tal, mostra justamente as rimas narrativas da trilha do Alexandre Desplat com o próprio Imitation Game. Então aquela pegada, aquelas coisas assim... dentro do filme, cara, aquilo ali é impressionante, cara, muito assim, eu não sei se tem aquela trilha marcante, sabe, Juras, do John Williams, que a gente fica na cabeça e tal assim, mas eu acho que narrativamente, eu acho que é a mais interessante assim, que me chama
atenção. O jogo da imitação não tem essa trilha marcante, ela realmente não tem.
Pois é.
Ela tem uma trilha que narrativamente funciona como o Wilker falou, ela faz algumas brincadeiras rítmicas muito interessantes, aliás, ela é uma trilha que sustenta muito a própria
ritmo,
narrativa,
né?
Que eu tava falando, o ritmo do filme, perfeito, mas eu tô com o Juras. Eu acho que o Grande Hotel Budapeste tem uma trilha assim, o Juras acabou de falar. E existe também essa mesma brincadeira rítmica, existe também esse suporte ao ritmo do filme. Por isso que eu também vou com o Alexandre Desplat em O Hotel Budapeste.
Tem uma música meio europeia, assim, meio francesa, às vezes, sabe? Assim, é uma música bem legal.
Até porque, Juras, o filme ele mostra muito bem esse período entre guerras.
Verdade.
Que é um período bem estranho da história europeia. E ele lida com isso também utilizando essa estranheza na trilha sonora.
Agora, o que mais... que
você tava nem lá nem cá em relação a Paz.
Agora, o que mais precisa de trilha sonora de todos aí é o... a teoria de tudo, hein, cara? Porque ele é muito em cima da trilha, né? Pra emocionar, né, cara?
Ele é. Ele precisa de um reforço narrativo da trilha o tempo... Nossa, chega a irritar, porque o tempo todo ele precisa disso.
Parece coisa de novela, né? Aquele negócio assim.
Pois é.
Tem um diálogo. É, mas eu estou com um problema aí.
Exato.
Eu pensei que o Júlio ia cantar...
tem esses problemas, mas enfim. Eu fico com o Budapeste. Wilker também?
Eu vou ficar com o The Imitation Game, cara.
The Imitation Game, ou Siqueira. Quem Siqueira?
Budapeste,
Bruno. Muito bem, vamos lá pra maquiagem e cabelo. Gente, essa categoria tá demais. Agora, porque antigamente era só maquiagem, né? Agora eles colocaram.
Isso, só que o sindicato do pessoal que faz o hairstyling dos filmes fez lobby e conseguiu entrar também.
Tiago, eu acho que a Tilda Swan vai dar o Oscar.
Eu também.
Ao Wes Anderson, cara. A personagem
dela. Ela tá irreconhecível.
A maquiagem e o cabelo. Puta que pariu.
Eu concordo totalmente. Os indicados são Foxcatcher, o Grande Hotel Budapeste e o Guardiões da Galáxia. Eu fico com o Grande Hotel Budapeste, porque a maquiagem tá excelente, mas, cara, os cabelos desses caras também estão inacreditáveis, assim. Retratação de época, bem diferente. O Foxcatcher, ele é forte por causa da maquiagem do Steve Carell, né? E no Nossa, Mark Ruffalo.
Não só por conta da maquiagem do Steve Carell, mas também na composição física feita em cima do Mark Ruffalo.
Com certeza.
Beleza, beleza, que seja, mas...
O Tatu também tem prótese no mar.
Tem no queixo, né, pra dar uma...
O nariz assim. Também, se eu não me engano, ele tem uma prótese.
Pesado.
Cara, eu acho que a briga é entre Foxcatcher e o Grande Hotel Budapeste.
E Guardiões nem... Não sei nem porque tá aí,
Guardiões, eu não sei porque tá aqui, porque tem muito... A maquiagem do Guardiões é muito em cima dos efeitos visuais, né?
Não, nem todos. Você pega, por exemplo, o... personagem do colecionador, a Karina.
Sim.
A própria Gamora.
Ela tem umas próteses. A tua deusa lá do Doctor Who lá.
Karen Kiran, cara.
É maquiagem ou como é que é?
Maquiagem.
Porra.
Mas é Comic Con, é cosplay. É assim, aquele negócio.
E, sinceramente, eu não acho tão bem feita quanto o Budapeste e o Foxcatcher, não. Sinceramente.
Muito bem. Sigamos para filme estrangeiro, né? Melhor filme estrangeiro.
Eu adoro essa categoria.
Aí sim.
Minha favorita do Oscar.
Olha, tem quatro filmaços aí.
Sim.
Quatro filmaços.
É. Tiago, tu viu os cinco?
Eu não consegui ver Tangerines ainda.
Eu vi e é o meu favorito.
Olha aí.
É o filme mais forte, cara. Cara... Tem cinco filmaços do cacete. Mas o Tangerines é um soco no estômago e também de uma delicadeza, cara, que você fica morrendo.
Olha,
cara.
O filme é um soco de estômago pior do que Timbuktu e Leviatã. Cara, Leviatã, eu saí do filme querendo quebrar tudo.
Agora Leviatã.
Eu coloquei que Leviatã é quase um presente pós-apocalíptico. Porque a própria. Porque. A própria cidade e o modo como ela se torna, como ela se comporta, é uma cidade que você vê. É existe muito raro que você vê naquela região da Rússia. A cidade é meio destruída. É meio em ruínas. E isso combina muito com o tipo de filme que está sendo tocado.
Cara.
O Leviatã, eu vou falar aqui rapidamente, porque a gente tem muito filme bom pra falar aqui nessa categoria. O Leviatã, ele mostra uma disputa de poder. Entre um político, que é o Leviatã do título, que é o prefeito da cidade, que é o cara que tem o poder político, tem o poder militar, tem o poder eclesiástico todo na mão. E pobre de um fazendeiro e o advogado dele. Aliás, nem fazendeiro a gente pode chamar o cara porque não tem, quase não existe mais terra fértil ali. E o advogado que tá trabalhando pela causa dele, porque o político tá querendo desapropriar as terras da família, terras que eles têm há gerações, para fazer uma parceria público-privada com alguém, com uma empreiteira e ganhar uma porrada de dinheiro. E esse político chama aqueles que se opõem a ele de piolhos. É um filme que você, sai tonto de tanta raiva que você tem.
Tiago, eu saí, na verdade, com a mesma sensação que eu saí num documentário brasileiro que chama Notícias de uma Guerra Particular, tá ligado?
Nossa,
eu saí naquela, tipo, puta que pariu, velho. Acabou, não tem mais esperança nenhuma pra essa merda, cara, tá ligado?
Sabe o que é pior? É saber que essa história do Leviatã, ela podia ser traduzida para uma realidade brasileira.
Qualquer uma. Exatamente.
Qualquer uma. E sem muita dificuldade. Eu consegui imaginar essa história do interior do Nordeste.
Pois é. Agora, Tiago, o O Ida também, eu acho que é o filme mais forte a ganhar o Oscar.
Eu adoro esse filme, eu amo.
É o meu indicado pra vencer essa categoria, hein? Ida.
É o meu também, jura, já vou avisando logo pra todo mundo.
Olha, o meu filme de coração dos indicados é o Tangerines, cara. É assim, mas o Ida... Ele deve levar, porque ele se sobressaiu, como o Júlio já até tinha falado, do Cidade de Deus e tal, tudo mais aí. É, e o Ida, ele foi para outras categorias e deve ganhar, até por conta da proposta estética do Ida, cara. De uma...
Que proposta, né? Diga-se de passagem, né? Que enquadramentos fantásticos.
Olha, ele quebra uma coisa chamada... Pois é, ele quebra uma coisa chamada regra do terço.
Quebra totalmente.
Que é, quando você, que é a regra que você coloca o rosto no terço inicial do plano.
Pois
do
é. Ele usa a mesma ideia do Mami, também, né, cara. Vocês já viram Mami? Mami? Do Javier Dolan?
Que, aliás, é um bom filme também.
Deveria estar aí, hein, cara. Deveria estar aí. No lugar do textbook. Deveria estar aí. Pelo menos eu colocaria, que é um dos melhores filmes também que eu vi no passado. Ele tem a mesma ideia de razão de aspecto do Mami, que ele tem aquela questão também de situar da época que o filme se passava, né, e tal, antigamente, aquele formato de tela, mas também tem essa questão da ida, de como ela se sente, sabe? A imprensada, de como ela se sente sem espaço, sabe,
cara? Exato. E às vezes como o divino joga ela pra baixo, nessa coisa do sagrado.
Não só isso, não só isso, tem um peso da culpa de sobrevivente que tanto ela quanto a tia sofrem.
O que me veio agora pra vocês pirarem de vez também, ao mesmo tempo, cara, que o filme é de uma beleza extraordinária, assim, é um dos mais bonitos filmes, assim, design, produção, fotografia de todas, ao mesmo tempo o filme é preto e branco, cara, é como se ela, não ela é linda, isso, ela é linda, ela é linda, tá ligado, Jurandir? Mas ela não pode se mostrar porque ele é uma freira e tá com aquela barreira lá, caralho.
Não só isso, Pilke. Como também a questão do preto e branco lida com a dualidade entre a Ida e a tia dela.
São opostos, né?
Tanto que uma tem um figurino claro e outra tem um figurino escuro. Escuro, perfeito, que é ressaltado pela fotografia em preto e branco. Cara, esse filme é genial!
E, cara, o Thiago falou uma coisa interessante, que essa quebra dos terços, mas a quebra da... Geralmente existe uma compensação de massa. Quem viu Kurosawa, quem viu os grandes diretores, sabe que eles, quando montavam o plano, a composição de plano, eles tinham uma preocupação principalmente com o equilíbrio do plano. O Ida, ele vai totalmente ao contrário disso. Por isso é que ele te instiga tanto, por isso que ele te deixa...
Porque são mulheres que vivem uma vida em desequilíbrio.
Nossa, é sensacional. Esse filme é muito bom. Jurandir, dá o Oscar logo pra esse
filme. Tá dado, meu filho. Tá dado pro Ida. Só ressaltar a indicação do Relato Selvagem argentino, né? A Argentina sempre presente.
Obrigado, Juras. Obrigado.
Um filmaço. Filmaço.
Argentina sempre presente aí. E o nosso Brasilzão, cadê?
Olha, o Brasil faz filmes tão bons quanto. O Brasil faz filmes tão bons quanto. Até por conta da gente teve aqui ano passado.
Injusto que esse queira.
O Lobo Atrás da Porta.
Eu ia falar isso. E o que?
Cara, nossa, Deus. Filmaço. Cara, é incrível, é incrível. Mas a questão é que o Brasil tá muito preso ainda a cinema de autor, cara. Ele não tá fazendo cinema pra indústria, sabe?
É, pois é.
Tem Brasil nesse Oscar, viu? A gente tem Brasil nesse Oscar.
Temos, é verdade.
Temos, entre aspas, né? Temos, entre aspas, que não é Brasil, né? Mas, ali é do
é só Brasil, Japão, né? É o tipo internacional.
Mas tu sabia que o Brasil tá exportando muitos profissionais, cara, pra efeitos especiais, muita gente trabalhando com trilha sonora, com edição.
O nosso cinema vive um dos melhores momentos, assim, da história, cara. A gente nunca fez cinema tão bom assim. A questão é que o nosso cinema é um cinema muito de autor.
Uma pena que os diretores brasileiros, quando fazem filmes bons, eles fazem pra eles, né? E guardam dentro do braço, debaixo do braço.
Pois é. Na verdade, se irritam quando o filme começa a ser visto por muita gente, comentado, etc, etc.
Por isso que eles vão ficar nesse mundinho deles aí, reclamando.
É engraçado que a gente vem de uma safra. O Wicker falou uma coisa interessante, por exemplo, O Som ao Redor, que é um ótimo filme. O Lobo Atrás da Porta, que é um ótimo filme. O
Som ao Redor da Minha Terra aqui, hein?
Sim, o Helena, cara, que é um filme...
de Notícias do Jorge Furtado, cara.
Perfeito, Thiago. Então a gente vem de uma boa safra, assim. Eu acho que tá faltando um pouco mais de direcionamento, como o Wilker falou. Talvez sair mais dessa coisa tão de autor e passar pra uma coisa um pouco mais...
Cara, e é justamente o Lobo Atrás da Porta, é esse cinema, cara.
É esse cinema, perfeito.
Que loucura, gente. Vamos lá. Todo mundo no Ida, né? Ok, né?
Todo mundo no Ida.
Muito bem, vamos aqui para edição.
É. Montagem, né?
Montagem, sim.
Que seja.
É que eles chamam de edição, filme editing, né?
Edição. É, edição. Aqui no Brasil fica montagem, mas é edição, né? American Sniper, Boyhood, O Grande Hotel Budapeste, Whiplash e O Jogo da Imitação.
É difícil, hein? Porque geralmente quem ganha em montagem ganha em melhor filme. É bom lembrar isso aí.
Ou seja, Birdman, meu filho. Não, não, perdão, Birdman, não tem nada a ver.
Porque o subiu. Birdman, aí é que tá. O Birdman não foi indicado porque o Birdman tem poucos cortes, entendeu?
É, então... mas ele tem um... Mas existe um processo de montagem em cima dele ali.
Existe uma edição caprichosa.
Existe.
Como o filme tem poucos cortes, todo o processo de montagem, entre aspas, já ficou decidido na pré-produção. O montador não teve muito o que fazer.
Foi feito
na decupagem. Ele não teve liberdade, né, de trabalhar.
Por isso que quem vai vencer essa categoria é o Whiplash. Porque a edição do Whiplash é inacreditável, cara.
Foi o que eu falei da brincadeira do Whiplash, a questão da montagem dele com a questão sonora. Só voltando no que o Thiago falou, que acho que é importante, de fato, ele realmente tem muitos planos de sequências, a proposta do filme é essa, até por conta do teatro e tudo mais, mas ele tem sim alguns cortes imperceptíveis, principalmente nas giradas, né, nas panorâmicas e tudo mais, que ele esconde. Mas voltando pra essa questão da montagem aqui, tem dois caras que são muito fortes aí. O Whiplash, que eu acho que o Jurandir falou, e a gente já explicou o porquê, e cara, o Boyhood.
Concordo.
E por que o Boyhood é forte? Vamos pensar que a gente teve 12 anos, eu digo 12 anos, de material para serem montados, para ser editado e aquilo tomar uma forma.
E ainda por cima, aquilo ficar orgânico, né, cara?
Wilker, você falou exatamente o que eu ia dizer, orgânico.
Eu não sei se é muito material, não, viu? Eu não sei se é muito material assim, não, sabe? Eles se reuniam uma vez por ano, filmavam um, dois dias. Não sei se é tanto material assim, não, sabe?
Juras, não é o Terrence Malick, mas é 12 horas de material. O Terrence Malick, ele filma 30 horas, né?
Não, o Terrence Malick para ele 12 horas é o rough cut dele.
O Kubrick, o Hitchcock, que era cobrado a cada vez que ele ia fazer um filme, ele quadruplicava a quantidade de rolos que ele utilizava.
O próprio Kubrick, que você citar, o Jurandir, também tinha esse processo. Ele queria levar a coisa à perfeição.
Ele fazia 60 takes na mesma cena.
Exato, que ele levava até os atores à exaustão de tanta.
Porque tem dinheiro, né? Tem dinheiro, tem moral e é doido, né?
Mas é por isso que é gênio. Por isso que é gênio.
Exato.
Eu fico com o Whiplash, acho... e vocês?
Eu fico com o Boyhood, pela importância. E ele vai impactar lá na frente também, no que eu vou dizer.
Jurandir, o meu coração tá com você, Jurandir. O Whiplash. O meu coração tá com você. Mas eu tendo a ir pra Boyhood, eu acho que realmente ele vai levar, cara, porque ele tem uma... Realmente, a gente falou, muito material, você tem que montar, tornar aquilo orgânico, é complicado. Agora o Whiplash... Gente, a montagem de Whiplash, olha, é uma coisa assim...
É frenética, né?
Chega a me arrepiar quando eu lembro, cara. A brincadeira no começo das imagens, com o som, e o que ele casa com o jazz, a batida do da bateria, com a troca da imagem, com o corte, com os racó... Nossa, que isso, meu Deus, sensacional. Sensacional.
Se o Boyhood ganhar a edição, ele deve ganhar como melhor filme. Não vai acontecer isso. Então eu fico com o Whiplash, que o Whiplash é um filme pequeno, mas que tem qualidades técnicas superiores a muitos filmes grandes, sabe? E o Whiplash, a edição dele, a montagem dele, faz parte do filme. Quando você vê o cara tocando a bateria e tem um foco na mão, foco na bateria, foco no pé, foco na cara, foco nas pessoas... Toda hora, cortando assim, ele fala assim, olha, estou atrasado. Você não precisa ter um diálogo, olha, eu estou atrasado. Não, ele mostra, foca na hora que ele tem que chegar, foca no trânsito, foca no problema do carro, foca na batida. Ou seja, ele é gráfico, né? E isso é edição,
nossa,
né?
Nossa, sensacional. É edição, e a montagem do final, então, do terceiro ato, do final do terceiro ato, né, do clímax, cara, é uma coisa assim que você fica arrepiado, porque só você vendo pra eu entender, não dá nem pra descrever de tão bonito, de tão bem feito, a coisa da união da bateria com ele se formando, nossa, é muito bonito, muito bonito.
Muito bem, vamos lá para documentário e curta-metragem. Uma categoria que é excelente, mas que a gente não tem oportunidade de ver os filmes, né, cara, foda isso.
Essa é mais complicada ainda, cara, pois essa é mais ainda.
Mas pela temática e pelo que tá causando o American Sniper, no final do ano passado, no começo desse ano, eu acho que fica com o documentário sobre os veteranos, né? Os veteranos da guerra do Iraque, do Afeganistão e etc.
Crisis Hotline,
isso? Exatamente, Crisis Hotline.
Agora, esse Crisis Hotline aí, né? É um que é 40 minutos, mais ou menos, né?
Exatamente. 38, 9 minutos, assim.
Eu vou ficar com a Joana, Júlio. Eu vou ficar com a Joana porque... Joana, né? É um doc que tá sendo muito, muito, muito comentado, assim. Tá entre as principais apostas, né? E tá sendo muito elogiado também, cara.
Eu vou ficar com o Workers. Nossa Maldição, que é a história de uma mãe e de um pai que o filho nasce com uma doença respiratória incurável, congênita, e tem que lidar com essa situação. E eu acho que a temática vai ressoar com muita gente na academia.
Uhum.
Eu vou com o Wilker, porque eu também, eu não consegui ver, infelizmente, não tive acesso. Eu só apenas ouvi falar, o pessoal falando, enfim, comentando muito sobre Joana. Tá realmente criando todo um hype em cima. E eu acho que é possível.
Excelente. Continuando em documentário, vamos aqui para melhor documentário, que normalmente é uma categoria espetacular. Eu acho que esse ano não é diferente e que deve vencer. Finalmente vemos a história do Edward Snowden no Citizen 4, que deve ser o grande vencedor dessa noite.
Juras.
Brasil!
Nesse daí. Não é só isso não, cara. O Sal da Terra é fabuloso. É uma das coisas mais lindas que eu já vi numa sala de cinema.
O Wim Wenders, ele tem o poder de causar isso, né, cara?
Sim.
Todo filme do cara, a gente fica com aquela coisa. Cara, Asas do Desejo. Eu vi ano passado um filme que ele ganhou o Cane, cara, que é Paris, Texas. Eu fiquei impressionado. Eu fiquei, sério, cara, eu fiquei bêbado na sala com aquele filme.
Asas do Desejo, o Sal da Terra, se inspiraram pra fazer o Cidade dos Anjos, né?
Isso. O que você tem que falar quando fala em Sal da Terra é de Pina. Porque, pra mim, Sal da Terra é uma continuação espiritual de Pina. Enquanto naquele filme, o Wim Wenders, ele transformava o amor da Pina Bach pela dança.
É o da bailarina, né? Tá ligado?
Isso. É um espetáculo audiovisual, é um deleite audiovisual cinematograficamente fantástico e que te desafiava gostar tanto de dança quanto a própria Pina Bach. Com o Sal da Terra, ele vai a fundo na alma do Sebastião Salgado pra dissecar a obra dele. Mas não só pra dissecar a obra, mas pra falar do homem também. E eu saí do filme em êxtase. Fabuloso, 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 mil vezes fabuloso.
Excelente. Então você fica com o Sal da Terra, então?
Fica com o Sal da Terra com toda certeza.
E tu, Wilker?
Eu vou ficar com o Sol da Terra, claro. Vim Wenders no coração, cara, pra sempre.
Muito bem. Tu, Bruno Costa?
Sol da Terra, com certeza. Vim Wenders, acho que ele já falou tudo. O espetáculo, não só visual, né, mas artístico que o Vim Wenders consegue proporcionar é algo sensacional.
Então, eu fico com o Citizen 4, que é uma história que mudou os Estados Unidos. Em termos de espionagem, Edward Snowden. Tudo isso faz parte desse universo do Citizen 4. Em 2011, o Oscar deu pro Inside Job, né? Que é aquele filme que fala sobre a crise americana e etc. Que é excepcional. Ganhou o melhor documentário. Então acho que o Oscar funciona muito bem isso. Filmes que retratam as suas próprias crises, que abrem um pouco a cabeça, sem o fanatismo absurdo do Michael Moore. A gente tá chegando nas principais, mas já vamos logo aqui na sequência do site do Oscar. Nós temos Melhor Direção, que tem o Birdman com Iñárritu, o Boyhood com Richard Linklater, tem o Foxcatcher com o Bennett Miller, nós temos o Grande Hotel Budapeste com o Wes Anderson e temos o Jogo da Imitação com Mother Children. Quem leva chapas?
Pronto, olha, nesse aspecto, eu disse que nos indicados não era isso tudo, mas em direção esse ano, briga de cachorro grande, viu, cara?
Olha, eu vou destacar aqui o Iñárritu, acho que é um dos grandes concorrentes, ele, o Linklater e o Wes Anderson. Acho que são os três que estão na frente.
A briga, eu acho que a briga entre eles também, engraçado, são filmes diferentes, né? Filmes entre eles, as propostas de direção, de, enfim, de pensamento, né?
De criação,
são bem diferentes.
E apesar que o Bennett Miller, mesmo eu acho que realmente ele não tá concorrendo aí entre esses três, mas eu acho que o Bennett Miller, cara, fez um filme de muito coração, sabe?
Eu vou te dizer que eu não gosto da direção do Foxcatcher, cara.
Não.
Eu tenho muitas reservas, aliás, com outro Foxcatcher. Assim,
Né?
Mas olha só, será que o Richard Linklater ele não foi indicado mais pelo projeto encabeçado por ele do que propriamente pela
isso,
direção,
né,
dele?
Não sei se é bem dirigido, não. Eu acho que o Linklater ele fez um puta de um trabalho no Boyhood, mas também ele tem sido preterido pela academia há muito tempo. O Linklater tem uma carreira linda, cara.
Ô, Thiago, eu acho que não é só isso, não. Eu acho que muita dessa opinião do Juras tá em relação ao que muita gente acha do filme também, sabe? Eu acho que, assim, eu, na verdade, sou apaixonado pelo Boyhood. E o Boyhood é um estilo de cinema hoje pouco realmente realizado, principalmente em Hollywood, que é um cinema mais simples, um cinema mais...
Contemplativo,
mas é a parte lá do Malick, né, os últimos do Paul Thomas Anderson, não. Mas eu acho que é um cinema muito natural, muito humano, que ele ele é delicado, né? Ele é sutil. A beleza do Boyhood tá na sutileza, não é só esse exercício narrativo aí. E eu acho que tá na grandeza, cara. Como é que eu posso dizer? No estudo do humano que esse cara fez, sabe?
Ele lembra um pouco o estilo neorrealista italiano. É, o que o Linklater fez no Boyhood, ele lembra um pouco o cinema dos Irmãos Dardenne.
Pois é, se tu pegar, por exemplo, os anteriores dele, que é a trilogia lá...
A trilogia do Antes.
E o Burn,
que ele fez também.
Cara, são filmes, assim, muito humanos, cara.
É um estudo humano muito precioso que ele
pois
faz,
é,
né?
Pois é, então a beleza da direção do Boyhood, e por assim, do Linklater, né, tá na sutileza, cara. Eu acho isso extraordinário, cara.
Não, eu acho extraordinário, entendo o que você falou, Wilker, mas eu vejo no Birdman, e aí eu acho que...
Não, eu não tô votando não, né? Eu tô respondendo
o Jurandir. Anotei aqui.
O Boyhood tem essa naturalidade, ele se pauta muito no real, a questão do neorrealismo que o Thiago citou, eu acho perfeito, mas eu acho que o Linklater, ele tem uma linha narrativa, uma linha criativa, digamos assim, né? É, com essa... mais fácil de identificação do espectador por trazer essa realidade pra tela. Ele faz o que o Godard falava, né? Só que ele leva ao extremo isso. Na verdade, o Godard falava que o cinema nada mais é do que a vida em 24 frames por segundo, né? Eu acho que o Linklater consegue pegar esse conceito e jogar ele ao máximo, potencializar ele. Mas eu não acho que o grande ponto de destaque do Linklater nesse quesito seja a direção aí que tá. Aí eu vejo o Iñárritu com uma mão muito mais significativa, isso na minha visão, em termos de direção do que o próprio Linklater. Acho que o Linklater deixa a coisa ser o mais natural, como você mesmo falou, Wilker, possível, né?
Eu concordo com você, cara, também. Eu só tava respondendo em relação à questão que o Juras colocou aqui, né? Mas, com certeza, o Iñárritu é muito mais protagonista que o Linklater no filme dele, né? Até por conta da quantidade de artifícios cinematográficos que ele usa e chama atenção, entendeu?
Exatamente.
E eu acredito, assim, que o exercício que ele fez, se a gente, por favor, escutem lá o cast do Birdman, que a gente vai explicar lá também a importância de como ele subverteu essa questão do plano sequência, né? Fez algo além do que muita gente tinha feito, e deve, com certeza, assim, eu acho que ele deve também, ele ganhou o prêmio do Sindicato dos Diretores, né, também, e é o principal, assim, da lista, eu votaria também no Iñárritu pra diretor.
Ah, Birdman, eu também fico com Birdman.
Concordo com o Wilker.
O relator.
É, o Iñárritu, voto com o relator. com certeza o Iñárritu, ele demonstrou um leque de habilidades muito maior do que todos os seus concorrentes. Eu acho que Birdman leva e consegue fazer isso de maneira orgânica dentro da narrativa.
Pois é.
Sem fazer com que parecesse apenas um gimmick. Meu voto vai pro Iñárritu.
Vamos aqui pra figurino. Hotel Budapeste, próximo, né?
Olha, eu tenho que falar que o Ian Rand Weiss também tá um figurino muito bom.
Mas
é claro que é o Hotel Budapeste.
Essa categoria, o Hotel Budapeste, um abraço, tchau e benção, né?
O meu Anderson favorito é o Paul, mas o Wes vai ganhar aqui.
Sim.
Muito bem, mas não é o W.S. Anderson, não. É o Paul. Não! Diretor executivo.
Esse Oscar vai pra família do Coppola, né?
Exatamente. Excelente. Vamos lá pra uma puta de uma categoria que é a melhor fotografia, hein?
Ida!
Que loucura! Nós temos aí Birdman, o Hotel Budapeste, o Ida, o Mr. Turner e o Unbroken, o Invencível.
Unbroken, que tem Roger Dinkins, né, meu amigo?
Exatamente.
Talvez um dos nossos melhores cinematógrafos da atualidade, hein, cara.
E outro que é um dos melhores
diretores
da atualidade, que é o Lubezki, cara.
Exatamente.
Pois é, eu fico com o Lubezki mesmo, com o Birdman. Lubezki ganhou ano passado por Gravidade, né? Então deve repetir essa dobradinha, que esse cara tá se transformando num dos melhores fotógrafos da atualidade.
Tá virando um Roger Dickens.
Eu acho que se isso acontecer, chega em casa gritando bicampeão, bicampeão.
Eu fico com o Birdman, Siqueira fica com o Ida e Wilker.
Fico com o Lubezki também, com o Birdman.
Fica com o Birdman e Costa.
Eu vou com o nosso amigo Thiago Siqueira. Ida tem uma fotografia que, Jesus amado.
Excelente. Vamos aqui para a melhor animação. Nós temos Operação Big Hero, nós temos...
Soco Bate, Tralala.
Box Trolls, nós temos... Como Treinar Seu Dragão 2, nós temos Song of the Sea e O Conto da Princesa Kaguya.
Conto da Princesa Kaguya, que eu já...
Olha...
E uma puta de uma sacanagem, o Lego não tá indicado aqui entre esses...
Aí é que tá. O Conto da Princesa Kaguya é o mais recente filme do Estúdio Ghibli.
Estúdio Ghibli, né?
o conto da Princesa Kaguya, ele pode ir por motivo político, isso não seria exatamente uma coisa ruim. O estúdio Ghibli está prestes a fechar. E existe um certo desânimo dentro do próprio estúdio. O próprio conto da Princesa Kaguya não fez tanto sucesso assim. Quem carrega a bilheteria do estúdio Ghibli é basicamente o estúdio Miyazaki.
Uhum.
E uma vitória no Oscar agora poderia tentar dar uma alavancada no estúdio Ghibli para que eles fizessem um plano alternativo a um fechamento completo.
Eu não sei se Hollywood está muito se importando com isso não, Sica. Afinal, esse é um prêmio da academia, né?
Pois é, Sica. Eu acho que o que você falou seria maravilhoso. Eu acho que seria de uma importância muito grande. Pelo respeito, perfeito. Mas eu não acho que a academia esteja pensando dessa forma. Aí eu tô com juras. Eu acho que isso não vai contar tanto, não.
Não, é aquela coisa. Eu tô apenas levantando uma possibilidade.
Claro, claro. Não, mas faz muito sentido, Siqueira. Faz muito sentido.
Agora, nessa categoria específica, eu acho que é até raro continuações serem premiadas. Eu acho que uma das poucas exceções foi o Toy Stories. Eu acho que Como Treinar Seu Dragão 2 leva esse Oscar.
Que conseguiu melhorar o que já era excelente, né?
Exato.
Então,
nessa eu tô com o Thiago também.
Eu fiquei impressionado com aquela... Quando a mãe do Soluço, né?
Sim, isso. Soluço.
Quando a mãe do Soluço mostrou onde os dragões moravam. Cara, aquilo ali é incrível, cara. Muito, muito impressionante, assim, visualmente. Eu vou ficar com a Operação Big Hero, porque
Socubates... eu acho que... Exatamente, Socubates, tralala.
Porque, assim, eu acho que a Disney, ela merece esse Oscar aí por conta do que ela tá trazendo, cara. Todo ano tá presenteando a gente.
Mas ano passado já foi Frozen, cara. Beleza.
Já teve seu Let It Go ano passado. Let It Go, cara. Let It Go.
Eu não acho o Operação... Eu acho, assim, é divertido, é um bom filme.
Cara, eu sou apaixonado,
Mas Como Treinar Seu Dragão 2...
É muito
nossa,
mais filme,
eu achei
louco.
Muito interessante. Cara, milhas de distância do Big Hero 6.
Exatamente. Vamos aqui chegar nas categorias... Estamos afunilando no Oscar. Na categoria atriz coadjuvante, nós temos Patricia Arquette por Boyhood, nós temos a maravilhosa Laura Dern em Wild, no Selvagem no Livre, nós temos a Keira Knightley pelo Jogo da Imitação, nós temos a Emma Stone por Birdman e nós temos a eterna musa, a deusa de Hollywood, Meryl Streep em Caminhos da Floresta, essa mutante,
olha,
né?
A Meryl Streep já vem impresso, né? Todo Oscar já vem impresso o nome dela lá.
Olha, eu acho que a Meryl Streep já conseguiu um milagre fazendo com que a segunda metade de Caminho da Floresta fosse quase insuportável.
A Meryl Streep é a Shang Tsung do cinema, assim, sabe?
Cara, ela fez isso também, Thiago. Ela fez isso também com aquele filme horroroso da Dama de Ferro também.
Pois é.
Muito bem.
Mas eu acho que o Caminho da Floresta é fraquinho.
Não é, é horroroso, fraco, cara. É horroroso.
É péssimo. Fraquíssimo.
O filme começa regular e se autodestrói na metade.
Quem leva aí? Quem leva a melhor atriz coadjuvante?
Olha, jura, Patricia Arquette. Tem duas atrizes aí que estão na frente.
Patricia
ganhou e Laura Dern.
Patricia ganhou o SAG, que é o Sindicato dos Atores. E a Patricia ganhou também o Globo de Ouro.
A Laura Dern talvez pudesse arriscar essa estatueta da Patricia Arquette, se ela aparecesse mais no filme, né? Tivesse mais diálogo no filme. Mas ainda assim é uma puta de uma atuação pra uma atriz coadjuvante. Estamos aqui falando de atriz coadjuvante. E Patricia Arquette, ela é coadjuvante com pedaços de protagonista, sabe?
Aquela cena final dela do filme.
Excelente.
Meu Deus do céu, de arrancar coração.
Cara, é igual ao J.K. Simmons, né? Porque ele é um coadjuvante, mas ele é um falso coadjuvante, né?
Vamos colar as categorias aqui. Melhor ator coadjuvante, tem o Robert Duvall pelo Juiz, nós temos o Ethan Hawke pelo Boyhood, temos o Edward Norton por Birdman, o Mark Ruffalo pelo Foxcatcher e o J.K. Simmons pelo Whiplash, né?
Simmons, acho difícil. Qualquer outro vencer.
O Diego Simi também é uma coisa também da Patrícia, certa, né?
Acho que são duas apostas certas para Arquette e Diego Simons no Oscar.
Mas, juras, eu acho que o Robert Duvall, por exemplo, foi indicado mais por respeito do que qualquer outra coisa. Porque com o Juiz é um filme fraco.
Muito fraco.
Muito fraco.
O Ethan Hawke é um que merece a indicação. Todas as participações dele no filme são extremamente divertidas.
Gosto muito do Edward Norton.
Eu gosto mais do Edward Norton no Birdman do que o Ethan Hawke no Boyhood.
Uhum.
Minha visão. E o Mark Ruffalo, eu acho uma boa atuação.
Também.
Mas
eu gosto
que o
muito.
Sketcher, eu acho que o filme, pelo menos, não ajuda a evoluir mais como personagem. Isso na minha visão. Agora, o J.K. Simmons, eu acho que nessa categoria é tiro certo.
Fica unânime aí, todo mundo na Patricia Arquette, todo mundo no J.K. Simmons, né? No Whiplash, que tá um monstro.
Fechou.
Um monstro de todas as formas, um monstro de raiva que você tem dele.
Thiago, eu vou roubar uma coisa que você fez no seu Instagram, que foi um recado, na verdade, pra Marvel que você mandou. Marvel, se você for fazer o Homem-Aranha sem o J.K. Simmons, nem precisa fazer, viu?
Não precisa fazer.
Excelente, excelente. Vamos lá para as categorias de atuação. Principais. Melhor atriz, nós temos Marion Cotillard por Dois Dias, Uma Noite. Nós temos Felicity Jones pelo A Teoria de Tudo, a lindinha Felicity Jones, né? Nós temos Julianne Moore pelo Ainda Alice. Ainda Alice, né? Ficou...
Simplesmente Alice.
Nós temos a Rosamund Pike pelo Gone Girl.
Filme mais injustiçado desse Oscar.
E nós temos Reese Witherspoon pelo Livre.
Juras, tem três atrizes que estão na frente aí. Reese Witherspoon, a Julianne Moore e a Rosamund Pike. Por mais que a Marion Cotillard esteja muito bem no Dois Dias, Uma Noite.
Que é um filme massa.
Eu podia assistir Dois Dias, Uma Noite essa semana. E é o mais fraco dos filmes dos Irmãos Dardenne nos últimos 10 anos.
Mas é mais pessoal também, viu,
cara? Mas agora vou dizer que não é um filme ruim. Tá longe
não,
de ser.
Não é.
Tá
isso. Bom filme.
Mas eu acho que vai ser um filme que vai ser obrigatório nas cadeiras de Direito do Trabalho. Falando sério, se eu fosse professor dessa cadeira, eu obrigaria meus alunos a assistirem isso para aprender um pouco de princípios de Direito do Trabalho.
Pena que é um filme pequeno e chegou em pouquíssimas salas e passou pouquíssimo tempo também, Cataja.
Agora, Rosamund Pike, como em Garota Exemplar, como a Anne Dunne, ela tem uma atuação bastante operística, que é algo bacana. Ela é o filme.
Ela lembra aquelas atuações das musas do Hitchcock, cara.
Isso.
Tá ligado? Chama atenção pela estranheza.
O filme ajuda também, né? A temática do filme ajuda um pouco também, né?
Pois é.
Ajuda.
Cara, eu queria entender. O que vocês acharam, assim, do Gone Girl ser tão ridicularizado, né? Ser tão esquecido.
Eu acho que não foi ridicularizado. Ele foi esquecido.
Pois é, cara. Porque o Oscar também tem a questão do hype. Tem tempo do filme, né? Digamos assim. E eu acho que o Gone Girl, infelizmente, ele perdeu esse hype. Eu acho que vieram outros filmes. Eu acho que teve a questão do lobby, da campanha, como a gente falou. Mas eu não acho que ele chegou a ser ridicularizado, não, Wilker. Eu só acho que, como o Thiago falou, ele realmente foi esquecido.
Não, ele foi esquecido de várias premiações, Bruno.
Mas é porque o David Fincher, ele não joga pra premiação. Alguns filmes dele acabam entrando, tipo a rede social.
Só lembrar que ele saiu soltando maribondo pela boca contra a academia, depois que o caso de Benjamin Button foi relegado a segundo plano.
Exatamente. Pois
é, eu acho que a partir daquele ali... caso é o filme mais Oscar dele, né?
Total.
Pois é, eu acho que depois que aquilo aconteceu, depois que ele chutou o pau da barraca, eu acho que ele jogou fora boa parte da chance que ele tinha com a academia nos próximos 10 anos.
Sabe? E é ele fez esse Gone Girl, ele editou o filme lá no Adobe Premiere, né, cara? Ele fez um filme bem caseiro, assim.
Excelente.
Chutou as convenções que muita gente segue, né? Muitos cineastas seguem, tá ligado? E parece que muita gente ficou meio que... Ih, cara, esse cara quer...
Tem muitos efeitos visuais no filme de cenário, sabe, assim, de montagem, de fundo, muito fundo verde ali.
Pois é.
Agora, a Julianne Moore, ela tem uma vantagem. Além dela ser a Julianne Moore, né, ela interpreta uma personagem que tem um drama muito fácil de se relacionar, que é com uma professora que começa a exibir sinais iniciais de Alzheimer, que é uma história que qualquer um pode se identificar. É um pouco diferente do que a Rosamund Pike faz, porque a personagem dela, ela tá num extremo de loucura tão grande que ela se torna quase alienígena pra muita gente. Por isso que eu acho que a Julianne Moore e a Reese Witherspoon, elas têm uma vantagem muito grande em relação aos seus concorrentes.
Essa questão da identificação, você
mas
disse
tu, que... Tu acha, isso. Tu acha que é igual ao Michael Keaton, Thiago? Meio overacting, assim, meio...
Não é que seja overacting, é que os personagens são muito fora da caixa.
Pois é, eu não vejo a Julianne Moore e a Reese Witherspoon num overact, assim, não consigo enxergar isso.
Não, eu tô falando da Rosamund Pike.
Não,
mas... Bruno.
A gente tá comparando tipo com o Michael Keaton.
Rosamund Pike, ela faz um personagem que, além de ser muito fora da caixa, é uma mulher com quem ninguém queria muito se identificar.
Eu acho, Siqueira, que tem a questão também do Alzheimer aí. O Oscar não deu a estatueta pra Emanuele Riva, né? Lembra do Amor?
Isso. Sim,
sim. Que é um filme também que toca no assunto do Alzheimer, né? Esses filmes são muito tristes, né? São te deixam pra baixo. As sobremesas que foram feitas pra te deixar pra baixo.
Eu achei até uma injustiça, né? Mas enfim.
Sim, sim, foi uma injustiça. Mas pelo menos ele teve suas indicações lá. Mas eu acho que a Julianne Moore tá na hora dela ganhar o Oscar dela, sabe?
Ela já ganhou como coadjuvante já, Judas?
Não, ela foi indicada 5 vezes.
Ah, entendi.
Não ganhou nenhuma vez.
E a Reese Witherspoon já tem o dela, né? Pelo Johnny
Depp. Já tem pro Johnny Depp. É, enfim, eu acho que são a briga, pra mim, são esses três que a gente citou. As três que a gente citou. Mas eu acho que a Julianne Moore tá um pouco à frente, porque ela já teve outras indicações. Eu acho que é um papel também muito forte.
E em Mapa das Estrelas, cara? Vocês acham que ela poderia estar aqui, o novo do Cronenberg lá? Que a Julianne Moore também é a protagonista, né? Do Mapa das Estrelas.
Se as pessoas tivessem visto, né?
Jurandir,
que o filme ficou.
Jurandir vai logo na lata, né?
O filme ficou.
Jurandir, só me dá soco, Jurandir.
Não, porra, porque esse filme ficou escondido, caralho. Eu sei que foi o Cronenberg fez, parece que ele caiu na lista negra de Hollywood, sabe? Não tem espaço mais pra ele, sabe?
Os filmes dele são lançados em 3-4 salas e olha lá.
Pois é.
Não, exagero, né? Mas. Ela é lançada realmente num espaço muito. Num circuito muito limitado.
E é uma pena, né? Porque o cara é
genial. Né? Ô, Wilker, você vai na Reese Witherspoon?
Não, não. Eu vou na Julianne Moore também. Entendi. Julianne Moore, musa do Paul Thomas Anderson, cara. Tem como.
Excelente.
Eu votava nela mesmo se ela não tivesse em último.
Todo lugar. Mundo na Julianne Moore?
Todo mundo na Julianne Moore.
Vamos aqui para melhor ator. Nós temos Steve Carell pelo Foxcatcher. O Bradley Cooper pelo American Sniper. Nós temos o Benedict Cumberbatch por O Jogo da Imitação. Nós temos o Michael Keaton por Birdman. E temos o Ed Redmayne pelo A Teoria de Tudo.
Os dois favoritos são Michael Keaton e Ed Redmayne.
O Ed, ele se doou fisicamente e artisticamente para esse papel, né? Então, eu acho que ele merece esse prêmio, esse destaque. E seria uma homenagem até ao próprio Stephen Hawking, né, que deve ser o único prêmio do filme nessa noite.
Cara, eu sinceramente não entendo o Bradley Cooper como melhor ator. Ele tem uma atuação sólida, a gente tava até falando sobre isso, mas ele não, ele por exemplo, não foi melhor, não foi mais interessante, mais ator do que o Jake Gyllenhaal, por exemplo, no Abutre, que eu achei que realmente foi esquecido e talvez aí a maior injustiça, na minha opinião, dessa categoria, pelo menos. Eu acho que no lugar do Bradley Cooper, ele poderia estar com tranquilidade.
E pelo segundo ano seguido, né, Bruno? Porque ano passado ele também foi muito bem no Suspeitos, né?
O Jake Gyllenhaal tá num crescendo de carreira que eu acho que merecia ser conhecido assim como o do Matthew McConaughey foi também.
Exatamente, sim, cara. Exato. Pô, seguido, Suspeitos, O Homem Duplicado, O Abutre, putz!
Só vem de bons filmes e O Abutre.
Será que não é porque O Abutre também é um filme pequeno, não? Saiu...
Mas também ele foi indicado a melhor roteiro, né, Júlio? Se ele fosse totalmente ignorado, até vai, né? Mas ele ainda foi indicado, né, a melhor roteiro.
E até vocês fizeram o cast falando sobre Abutre e falaram uma coisa fundamental. O filme só funciona porque ele funciona muito pro filme. Uhum. É impressionante o quanto ele se entrega, o quanto ele é orgânico dentro da história que ele
e
quer
ele
contar.
Ele tá estranho, né, cara? Tá muito estranho, cara.
Não, e é aquela coisa, não pediram pra ele emagrecer pra aquele filme. Ele fez isso porque quis.
Pois é,
exato. Ele combinava com o personagem. Eu acho que esse nível de entrega, esse nível de trabalho, teria que ser reconhecido. Mas, infelizmente, não foi. Agora,
em relação à entrega, Thiago, eu gostaria de destacar, eu acho que o principal favorito dessa categoria, que é o Ed Redmayne. Que, cara, o que esse cara fez pro papel... Pra ele chegar no resultado lá daqueles olhares, daquela postura, em tudo aquilo, pra gente ficar impressionado daquele jeito, esse cara, além de perder vários quilos, quase 20 quilos, esse cara ficou andando, cara, torto o tempo todo, durante as filmagens, em casa. Cara, esse cara praticamente deu um jeito na coluna. O médico disse, cara, para de andar desse jeito que tu vai acabar entortando de verdade essa coluna,
mas
seu
ele
maluco.
Foi excelente, né, cara? Que puta da situação.
Foi engraçado.
Né?
Que ele vai desenhando o contexto do personagem desde o começo do filme, com pequenos tics, isso. A cabeça mais inclinada, a própria postura dele com relação à futura esposa, enfim. Eu acho que o Ed Redmayne, ele realmente, foi o que falou, ele é um dos favoritos, sim, com o Michael Keaton, e são duas linhas totalmente diferentes.
Diferente, né? De atuações, uhum. Né, cara? E eu já tinha falado sobre ele, cara, em outro cast que a gente fez aqui, que a força da atuação dele, além de todos os trejeitos e a postura e tal, tá no olhar, cara. Você pode ver que tem muito close. O diretor poderia usar muito dessa coisa dele contorcido. Mas você veja lá que o James Harden, ele foca na James Marsh, desculpe. Ele foca no rosto dele e contempla aquela coisa do olhar dele, sabe, por baixo, daquelas encaradas. Ele fala muito com o olhar, sabe, quando ele olha assim pra mulher, pra, sabe...
Agora...
Close, super close, é verdade.
Agora, gente, eu acho que o Michael Keaton, ele tem dois diferenciais nessa categoria. Primeiro, ele é o único que não tá sendo indicado por uma biografia.
Perfeito.
Apesar de ser uma biografia dele mesmo, né?
É quase uma autobiografia,
Não é.
Segundo, quase uma autobiografia.
Por conta de não ser baseado em uma história real, ele teve uma liberdade criativa muito maior para compor o seu personagem.
Sim, isso é verdade. Isso... Ele não tem referencial, né, Thiago?
Exatamente. Isso dá um leque maior de ferramentas para ele trabalhar.
Uhum.
Eu concordo,
e ele conseguiu, Thiago, usar essas ferramentas de maneira absolutamente hábil.
E agora a coisa complicou, porque no Globo de Ouro, Keaton ganhou numa categoria e o Ed ganhou em outra, né, cara?
No SEG, o Ed ganhou.
O Ed ganhou.
Mas
o Birdman ganhou com o melhor elenco total.
Isso. Foi aquela compensação, olha, você não vai levar dois prêmios pra casa, mas vai levar um, que é o de elenco.
Pois é, essa
que
categoria
todo mundo
tá
recebe
bem
aberta, segue,
né,
de elenco.
Tá muito aberta, né, isso aí, né?
Pois é. Agora, e tem uma desvantagem pra Ed Redman, chamado O Destino de Júpiter, que é um filme que ele tá muito ruim.
Muito ruim.
Mas eu acho que as cédulas foram preenchidas, Siqueira, antes do filme sair, tá?
Então... Olha, não sei, né?
Não, foi preenchido antes de sair, claro,
mas
né, Thiago?
Mas
tem talvez... cabelo de imprensa, tem a cabeça... Muita gente da academia deve ter visto esse filme.
Não, mas, Thiago, tu acha que a Warner vai mandar O Destino de Júpiter pra essa galera ver? Tá maluco,
vai,
né?
Não.
E quem é o Michael Bay doido de indicar Transformers pra sua consideração, não, viu?
É, não vai.
Vocês souberam disso, tu soubesse disso, né, Júlio?
Aham. Uh-huh.
Que o Michael Bay colocou, a Paramount, na verdade, indicou Transformers para várias categorias do Oscar, além mesmo de efeitos especiais e tudo mais, que, de som, que às vezes era indicado, colocaram ele como melhor filme, cara.
Melhor filme pro Mark Wahlberg.
Eu acho excelente, Tem que ser assim mesmo, vai, né? Vai que, né?
Enfim, tentativas, né? Mas voltando ao Keaton e o Redman, é aquela coisa, o Ed, ele tem um parâmetro de comparação, né? Ele teve o que se espelhar para poder modelar o seu personagem. Nesse ponto, Thiago, tanto pro bem quanto pro mal, as pessoas podem avaliar. O Michael Keaton, o Thiago levantou uma coisa interessante. Ele teve que criar um background desse personagem, mesmo como o Jurandir falou, e faz sentido, ele criou dentro do que ele já viveu, né? Dentro do que ele tem de experiência do próprio personagem, que é muito parecido em certos aspectos com ele, mas ele teve uma linha criativa mais extensa, porque ele não se prendeu dentro de um modelo, né? Aí que tá, esse é um combate interessante, né?
Exatamente.
A linha da arte...
É o personagem de mais coração, de todos.
Exato, assim, linha da arte do coração, de você criar um personagem, modelar ele e transformar ele num símbolo em si, né? Ou... aquele que você tem um referencial e pode julgar ele é parecido, as características são iguais, ele se movimenta como, isso é interessante,
Pois é, O Benedict Cumberbatch, o que é que vocês acharam? Eu, no começo do Imitation Game, eu tava, pela perspicácia, assim, pelos trejeitos, eu tava achando muito Sherlock, cara, muito Sherlock. Mas depois eu acabei largando um pouco disso, assim. O que é que vocês acharam?
Até porque como o personagem foi se revelando um pouco mais pra gente, um pouco mais em frente às câmeras, então a nossa impressão de Sherlock foi sendo abandonada à medida que ele ia se revelando pra nós. Do mesmo jeito que ele ia se revelando também um pouco da história dele pro detetive que me interroga.
Até porque recentemente quem tá em destaque com esse tipo de perfil é o Sheldon do The Big Bang Theory, né? Então você consegue ver trejeitos do Sheldon no jogo da imitação, sendo que o Sheldon é inspirado no próprio Sherlock, é inspirado no Pop Spock, né? Então, interessante.
Tu já viu The Normal Heart?
Já vi, excepcional.
E o Jim Parsons tá lá também.
Tá lá.
Cara, ele é o Sheldon também, né, cara?
É só lembrar de uma das primeiras aparições do Jim Parsons no cinema, que foi no Hora de Voltar, do Zach Braff, que ele faz um personagem que... A primeira coisa que o personagem faz é ficar com a mãe de um amigo do personagem do Zach Braff e faz lá o sempre de vida longa e próspera.
Exato. Fala, Bruno. Então, vocês apostam em quem? No Ed
Redman? Eu aposto no Ed Redman.
Eu vou de Michael Keaton.
Eu vou de Michael Keaton também. Eu acho que esse é o papel dele. É o papel da vida do Michael Keaton.
Eu fico com o Ed também. Foi uma entrega muito grande. Vai ser uma boa disputa. Vai ser uma boa disputa. Mas
vai ser. Tanto é que ficou aqui no cast, né? 2-2.
Exatamente. Muito bem. Vamos aqui para melhor filme. Nós temos American Sniper. Nós temos Birdman. Nós temos Boyhood, nós temos o Grande Hotel Budapeste, nós temos o Jogo da Imitação, nós temos Selma, nós temos A Teoria de Tudo e nós temos Whiplash.
Eu digo uma coisa a vocês, quando algo nasce pra ser marco, ninguém tira, cara.
Birdman.
Não, Boyhood.
Que boy? Que mano é boy? Sai dessa, caralho.
Lembra que eu falei da montagem lá? Vai ganhar a montagem e vai ganhar o melhor filme.
Nós teremos... quebras de paradigmas aí, de que melhor diretor não ganha melhor filme, vai ganhar em Inharito e vai ganhar melhor filme no Birdman, pode anotar aí.
Olha, e eu concordo com o Juras, Birdman levou o PGA, que é o Producers Guild Awards, ele levou o DGA, Directors Guild Awards, e vai levar o Oscar, até porque você tem que lembrar que o PGA e o DGA, eles são termômetros, porque muita gente que vota no DGA e no PGA, vota também no Oscar.
Sim.
Olha, então, eu acho que
o DGA realmente é uma... É realmente certo, assim, quando acontece essa votação.
Pô, mas o sindicato dos produtores é muito forte, hein?
É muito forte, eu sei. Mas a questão, Thiago, é que se você reparar, teve outras premiações também que sempre, em aspectos mais técnicos, o Birdman se sobressaía realmente, mas quando chegava tipo, no melhor filme, naquela coisa que impressionou muita gente, a crítica, etc., a imprensa, o Boyhood sempre acabava se sobressaindo, sabe, Thiago? Assim, eu acho que como um filme, assim, eu vejo ele como um filme de Oscar, assim, sabe, pra ficar marcado, saca? E o outro eu vejo mais como um filme mais técnico. Ambos são fantásticos, mas... por isso que eu voto nele, assim.
Birdman, eu e o Siqueira, o Wilker ficou com Boyhood. E Bruno?
Cara, eu vou de Birdman também. Eu acho excelente. Que o Inharito acertou a mão. Eu acho que é um grande filme. Eu acho que o Boyhood, de fato, é um grande favorito. É o grande favorito. Mas dessa eu vou com o meu coração. Meu coração diz que o Birdman, enquanto produção, enquanto realização, ele é algo diferenciado, na minha opinião, pelo menos.
E o Whiplash também é incrível, né, cara?
Cara, o Whiplash é o que eu tô falando. O Whiplash é um filme que a gente ainda vai, eu tenho certeza disso. A gente ainda vai citar ele algumas vezes, a gente ainda vai falar dele depois do Oscar, a gente ainda vai voltar pra dar exemplos de como o Whiplash conseguia fazer certas coisas, porque é um filme que é, desses aqui todos, eu acho que tem três grandes filmes aqui. Três grandíssimos filmes. Birdman, O Hotel Budapeste e o Whiplash, na minha visão.
Uhum. Excelente, excelente. E eu vou fazer uma pequena aposta. Se o Birdman não ganhar, eu assumo o compromisso que no ano de 2015 inteiro assistirei todas as estreias nacionais de comédia no cinema.
Olha aí, meu Deus.
E comentarei no Twitter, Facebook, etc.
Olha aí.
Eu que sou o inimigo da comédia nacional.
Caraca, é uma aposta muito alta, Júlio.
Minha aposta é essa. Mas como eu sei que eu vou ganhar, então tá sossegado. Se você está ouvindo esse programa antes do Oscar, tem as nossas apostas aqui na postagem desse cast, rapaduracast.com.br. Você acessa lá e vê as nossas apostas no site do Oscar. Assim que você assistir o Oscar, volta aqui pra conferir se a gente acertou, quem errou e etc. Que é bacana fazer essa conferência, muito interessante. Se você quiser fazer seu bolãozinho, pessoal... Aqui nos comentários dá pra fazer isso. Você acessa o site do Oscar, tem um link aqui. Faça as suas apostas e coloca o link da sua aposta aqui nos comentários pra gente dar uma conferida depois. Eu sei que tem gente que adora copiar minhas apostas.
Eu sei que tem gente. Tô falando com você agora, nobre amigo ouvinte.
A gente ganha dinheiro nas tuas custas.
Exatamente. Gente. Por isso que a gente lança nas vésperas do Oscar pro pessoal já ter apostado nos bolões todos. Na verdade, a gente faz esse cast nas vésperas do Oscar, porque dá tempo da gente ver todos os filmes, né? Porque apostar no escuro não dá, né? Não
dá. Mas a grande maioria, a gente conseguiu esmiuçar aqui.
Pelo menos dos principais filmes, dos principais indicados, a gente já conseguiu ver quase todos.
E tá bacana, né, cara? Porque antigamente era difícil, né? A gente via o Oscar, mas não chegava... A maioria desses filmes não chegavam aqui, né?
Pois é.
Agora não.
Nesse caso, pelo menos os oito indicados ao Oscar de melhor filme chegaram aqui no Brasil.
Chegaram.
Excelente.
Inclusive, os estrangeiros, alguns filmes chegaram no Brasil.
Também. Não, com exceção de Tangerines, eu vi todos no cinema.
Exatamente. Olha aí.
Excelente.
Inclusive, pessoal, vejam Ida, por favor, vejam Ida.
Excelente. Muito bem, Deixe seu comentário aqui no rapaduracast.com.br. Obrigado a todos pela participação aqui. Tem as nossas redes sociais aqui na postagem também. Você pode acessar cada um. Durante a premiação estaremos comentando aquela coisa bonita, ao vivo, fazendo piadinha. Ai, que apresentação sem graça. Ai, aquela coisa toda que a gente sempre faz. E comentando os vencedores e conferindo, batendo o ponto. Acertamos, erramos, etc. Esse ano é um dos mais difíceis porque os filmes são muito parelhos, né? Em determinadas categorias não tem aquele... Putz, esse vai ganhar todas as categorias. 11 categorias. Tá difícil. Vai ser difícil acertar, mas nós já fizemos as nossas apostas aqui. Resta a gente a torcer e conferir depois quem acertou mais. Beleza. Nos encontramos pós-Oscar. Até semana que vem. Tchau.